No episódio de hoje, você vai conhecer Karine Oliveira, uma empreendedora de 27 anos, moradora do Engenho Velho da Federação, em Salvador, eleita pela Forbes Brasil, um dos destaques de 2020 entre empreendedores e criadores brasileiros com menos de 30 anos. Karine estampou a capa da revista Referência em Negócios por sua atuação na área de ciência e educação, com a Wakanda Educação Empreendedora, fundada em 2018. Karine desenvolveu uma metodologia que utiliza a linguagem acessível e termos próprios da Bahia com o propósito de potencializar as pessoas, principalmente as mulheres, para que desenvolvam suas competências na gestão financeira, em vendas e planejamento.
Olá! Meu nome é Karine Oliveira, eu tenho 27 anos, sou moradora aqui do Engenho Velho da Federação e estou graduanda em Serviço Social e atualmente sou fundadora e criadora da Wakanda Educação Empreendedora, que é um negócio de impacto social que traduz os conteúdos do sistema de empreendedorismo tradicional utilizando a nossa linguagem informal, que no nosso caso na Bahia é o baianês, como tecnologia social. Em 2018, eu estava na faculdade, ainda terminando, e escrevi um projeto de intervenção pela primeira vez. E nesse projeto de intervenção eu comecei a lembrar de toda a minha experiência em economia solidária. Trabalhei nos centros públicos, trabalhei na Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, na SPMBA, no interior da Bahia. Trabalhei com ONGs, associações, quilombolas, indígenas. E pensando em tudo isso, o que mais me incomodava naquela época é que era no meio do empreendedorismo a gente acaba não falando dessas pessoas. A gente fala das grandes empresas, startups, das empresas de fora principalmente, e acaba que parece que para a gente, principalmente no Brasil e em Salvador, é como se a gente quase nunca tivesse histórias de sucesso para poder contar. Fora aquela quantidade de palavras em inglês que tem também e que não deixam a acessibilidade da linguagem, né? Não é que inglês é ruim, mas que eu não tenho que saber inglês, eu tenho que desejar saber inglês do mesmo jeito que, né, os estadunidenses, os ingleses, têm que também aprender a falar português. Então, pensando em tudo isso, e pensando nos meus empreendedores e empreendedoras por necessidade, que são essas pessoas que começam a criar um negócio ou têm uma atividade empreendedora pelo objetivo de subsistência. Então, quem representa eles? Quem atende esse público? E foi a partir daí que a gente, na Wakanda, começou a criar a metodologia para em 3 dias, em 3 encontros de 8 horas, a gente conseguir potencializar pessoas através de atividades práticas. E aí surgiu a Wakanda, com esse intuito de mostrar que a cara do empreendedor não é somente aquele homem branco de terno e gravata da Bolsa de Valores. Na verdade, a cara do empreendedor é a nossa cara, ali se parece com a gente, porque afinal de contas é a gente que faz a coisa acontecer.
O começo.
No início, a maior dificuldade que a gente enfrentou não foi nem atender nosso público-alvo, não foi nem começar sem grana, porque como eu já tinha uma vasta trajetória em captação de recursos, eu utilizei tudo que estava ao meu redor, principalmente para captar recursos para mim e para a Wakanda. Mas foi muito em adentrar e continuar no meio do empreendedorismo e trazer que existia uma outra linguagem para falar de negócios que não utilizava nenhuma das palavras em inglês. Então, isso para o meio de negócios, a não ser, não é que era uma novidade, né? Mas que era uma questão que, para muitas pessoas, era muito difícil visualizar como é que eu conseguia fazer isso. Algumas pessoas perguntaram, mas você não tem MBA? Como é que você vai criar uma metodologia de negócios? Como assim você consegue fazer, né, um plano de negócio em 8 horas? Isso é impossível. E a gente mostrou que isso era possível. Então, as dificuldades foram muito mais em ser validada pelo próprio meio do empreendedorismo com essa metodologia que a gente tinha. Por exemplo, eu nunca ganhei uma competição. Participei de competições da Vale do Dendê, na competição Futurista. A gente acabou ficando na primeira etapa, no segundo lugar. A gente também participou do Banco Challenge, que era uma competição de negócios sociais, do qual a gente também, enfim, acabou não subindo ao pódio. E nada disso diminuiu o brilho que eu tenho pela Wakanda e a minha estratégia, que era realmente explicar que talvez aquele não era o meu público. Mas as mulheres negras, quando eu testei a primeira vez a Wakanda em julho, no próximo Julho das Pretas, né, que vieram 52 mulheres e elas explicaram que A metodologia que eu estava colocando fazia sentido e que auxiliava elas era exatamente a validação que eu precisava de que a metodologia era importante. Fora isso, é que às vezes é muito difícil para as pessoas entender que eu, mesmo sendo jovem, mesmo sendo negra, mesmo sendo mulher e lésbica, ainda assim eu consigo falar sobre negócios com uma grande propriedade e auxiliar outros pequenos negócios a crescer. Mas nada disso me impediu, na verdade, nada disso foi um empecilho, foram apenas gatilhos e impulsos para que a gente realmente conseguisse chegar aonde a gente chegou hoje.
Visibilidade.
Uma das primeiras coisas que mudaram foi o tamanho da visibilidade que a gente teve e a resposta de que realmente representatividade importa. Logo quando a gente fez a abertura no Shark Tank Brasil da quinta temporada esse ano, que foi inclusive no dia muito icônico, que foi no dia 20 de novembro, e saímos de lá vitoriosos, a gente recebeu uma chuva de carinho de todas as partes do Brasil, mostrando pra gente o quanto era importante eu ter ido com o meu louro pivete, com as roupas da Tons da Terra, e ainda assim, né, falar com todo o baianês que a gente leva daqui para São Paulo. Então, o que a gente mudou foi lidar com essa visibilidade e também entender que o que a gente estava fazendo não somente era importante, mas várias pessoas do país inteiro também desejavam, né? Também queriam. A gente teve muitas propostas para levar o Wakanda para fora. E isso estava só nos nossos planos em 2023, 2024. E aí, quando chegou a Forbes, foi muito para a gente uma validação da validação, porque o sonho de qualquer empreendedor, quando decide realmente entrar para esse meio do empreendedorismo, é realmente a capa da Forbes, gente. É sair na Forbes. E a gente não somente saiu na lista, né, dos 30, mas também saiu na capa, com todo o glamour mesmo, que acho que é importante falar. Então, para a gente, foi o último da última validação que a gente precisava para mostrar para as pessoas que o jeito do baianês, a linguagem informal, esse empreendedorismo das ruas, empreendedorismo por necessidade, ele é extremamente importante para as pessoas. E ele impacta pessoas. Então a Wakanda é uma empresa, é um negócio de impacto social. A gente ganha dinheiro e deixa uma marca positiva na sociedade. Então, estar em Salvador, para mim, e ser validada pela Forbes, né, era o que a gente precisava para poder mostrar para o empresariado daqui de Salvador que é importante que a gente valorize as nossas empresas e que a gente invista nelas, para que a gente não continue perdendo talentos para o Sul e Sudeste e as pessoas saiam daqui por falta de investimento. A ideia é realmente mostrar para Salvador que existem grandes negócios aqui, grandes ideias aqui, que a gente pode investir aqui e ser um polo de tecnologia aqui também.
Impacto.
O mais engraçado é que, na verdade, o nosso trabalho ele não somente impacta mulheres de baixa renda. Porque, infelizmente, quando a gente fala de quem empreende por necessidade, não é somente pessoas que, por exemplo, têm baixa escolaridade, sabe? A gente acaba trabalhando com uma questão estrutural. Inclusive, são mulheres muitas vezes muito competentes, que têm uma alta escolaridade e que são demitidas por serem mães, que são demitidas por não serem valorizadas nos seus negócios e que elas têm que empreender para poder fazer um complemento de renda. Então, quando a gente fala sobre empreender por necessidade, é entender muito mais sobre essas questões estruturais e que atinge a maior parte das mulheres e das mulheres negras. Mas eu acho que o que a gente faz de impacto maior é que na Wakanda você entende que você já sabe de muita coisa, você só não sabe do termo técnico e não precisa você saber. Mas é mais importante compreender que existem vários níveis de sucesso, que não é somente ficar bilionário. Que existem, né, várias outras trajetórias e qualidades e habilidades que você tem, e principalmente que a gente já sabe empreender, sabe? Porque empreender nada mais é do que manter o negócio vivo. Enquanto tem várias empresas que morrem até 2 anos, pequenos empreendimentos geralmente duram 3, 4. Por quê? Porque esses negócios, geralmente, por terem que dar certo, são mais resilientes do que outras grandes empresas. É importante que a gente ressalte isso mesmo, porque eu já atingi mais de 600, empreendimentos. Desses empreendimentos, 98% são mulheres. E é importante que a gente fale sobre isso, sabe? Que a gente valide isso. A gente, quanto mulher, a gente fala muito de negócio. Nós somos, uma grande parte da economia, do que movimenta a economia. E é importante que a gente realmente comece a validar isso e comece a falar de dinheiro, de negócios, comece a fazer mais negócios entre a gente e tudo isso, sabe? Então, eu creio que é por essa parte, mas modificar mesmo, tem algumas histórias mesmo. Por exemplo, a da Shirley Kayala, que na época ela estava trabalhando com trança. E eu lembro que ela chegou para mim falar que o problema dela era dinheiro. E aí eu expliquei para ela que dinheiro não é problema, dinheiro é consequência quando a gente fala de negócios. O dinheiro vem à medida que você se organiza e que você consegue atender de cara ao seu público, né? Especificar o seu público e atender. E aí eu falei para ela que o mais importante não era nem o dinheiro, ela era acreditar no empreendimento dela. E quanto mais ela acreditou e entendeu o diferencial dela, entendeu o que ela fazia de especial, consequentemente o dinheiro ia vir. E aí, em 2019, ainda eu consegui ir para a inauguração do estúdio dela, né? Ela saiu de trancista, começou a trabalhar só com a ampliação de cabelos, né? E hoje tem uma técnica só dela, que é a técnica Gaiela, e tem o estúdio dela também. Então, é sobre esse tipo de história que a gente está falando. Quando você mostra para uma mulher o quanto ela é incrível, o quanto ela é potente, ela basicamente encontra o caminho sozinha. Eu me sinto muito bem com essas conquistas que a gente colocou e que foram resultado de 2 anos, né, ralando e dando sangue, suor e lágrimas para a Wakanda. E sorrisos, e abraços, e empatia. Então, eu creio que essa visibilidade que a gente trouxe hoje é apenas 10% de tudo que a gente faz. Mas que é muito importante ver uma mulher negra de periferia, daqui, do Engenho Velho da Federação, e estando nesse lugar enquanto consultora, enquanto referência em apoio a negócios, para mostrar que a gente, mais uma vez, sabe falar de vários outros temas, né? E também que a gente consegue fazer várias outras coisas. Então, eu me sinto realizada, sim. Né? É estar nesse lugar, é ser reconhecida pela revista internacional e ainda assim continuar a mesma Karine de sempre. No mesmo bairro, no mesmo local, no lugar que eu amo, com a família que eu amo. Então, é importante a gente validar esses lugares, mas dizer que quando se nasce uma pessoa negra, nenhuma conquista, ela é individual.
Empreendedorismo da mulher negra.
Se a gente for parar para pensar, empreendedorismo mulheres negras está desde o início. Da fundação do nosso país, né? Quando a gente já fala das negras ganhadeiras que não podiam acumular riqueza, mas trocavam quitutes e serviços e com isso compravam alforrias não somente delas, mas como de outras pessoas da comunidade negra. Então, quando a gente fala realmente, quando a gente fala de economia, a gente tem que falar de mulheres negras, porque principalmente por serem essas mulheres que são mais afastadas dos cargos e do trabalho formal, a gente sempre empreendeu, só que a gente nunca usou esse nome, nunca teve esse glamour. Sempre foi o bico, sempre foi o corre, sempre foi uma civirologia, né? Aquela arte de se virar. Então, falar de mulheres negras e falar de economia é falar de abundância. Só que a gente precisa entender e observar como é que a gente empreende. As diferenças, as especificidades desse empreendedorismo negro e validar ele como potência tanto quanto os outros. Então, a gente não está falando aqui sobre quem é melhor, quem é pior, mas está falando que existem vários tipos de empreendedorismo e essas mulheres, principalmente essas mulheres negras, já vêm movimentando a economia e dando empregos há um bom tempo. O que a gente precisa começar a falar é parar medo de perder dinheiro. Dinheiro na mão de pessoas brancas é acúmulo de riqueza. Dinheiro na mão de pessoas negras é redistribuição de renda, como já dizia aqui a Monique Evelyn.
Dicas para quem quer empreender.
A primeira coisa é façam terapia. Eu precisei fazer muita terapia para poder lidar com todas essas violências estruturais e me entender e me aceitar nesse lugar que hoje estou de visibilidade. Segunda coisa é seja apaixonada pelo que você faz, porque diferentemente do amor romântico que colocam pra gente, quando a gente está apaixonada, a gente encontra um jeito de dar certo no negócio. Então não é ficar com a cabeça fechada de que ele não vai mudar. A gente vai aprender, mas a gente não vai desistir do nosso negócio. Porque no início vai ser difícil, empreender nunca vai ser fácil, mas você cada conquista vai ser gratificante. Principalmente quando você parar para pensar que aquilo foi por você. Então também é uma jornada de autoconhecimento. A Wakanda salvou a minha vida, né? Salvou a minha saúde mental. Foi a primeira coisa que eu me deixei criar, né? Com 25 anos eu ainda estava, criei minha metodologia e hoje eu vivo dela, sabe? Então, todos os perrengues que eu passo, todas as dores que eu passo, são todas gratificantes, porque no final das contas eu estou fazendo aquilo por mim e por outras mulheres negras que estão ao meu redor. Mas principalmente por mim, é importante que a gente aprenda a se priorizar e, ao se priorizar, entender como é que esse coletivo Me Apoia, ele já está na minha essência. E, para além disso, tenha um círculo seguro, porque você não precisa e não vai ser forte o tempo todo. Nem todos os dias vão ser lindos. Então, você precisa de pessoas que nem sempre podem ser sua família, mas tenha pessoas ao seu redor, que são aquelas pessoas que vão te acolher, vão te abraçar no dia que você está se sentindo, principalmente, muito fraca. E tudo bem, mas vão ser aquelas pessoas que vão te abraçar, vão te acolher e vão dizer: você continua incrível amanhã, limpar as lágrimas, sacudir a poeira e voltar para a luta de novo. Porque você é a única representante do seu sonho aqui na Terra. Então, dizendo isso, eu termino explicando que a força do lobo não está nem nas garras nem na velocidade, está na alcateia. Então, você tem todas as armas de que precisa. Agora, rainha, lute.